Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Estamos aqui no programa Sala de Visitas com Eduardo Meira.
Opa!
Eduardo Meira, que é um conhecido corretor de imóveis em Brasília, mudou para a China 4 anos atrás, trabalhou como professor e músico e está retornando para o Brasil. Eduardo, primeiro eu queria saber por que essa decisão de voltar para o Brasil?
Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes do programa Sala de Visita. Na verdade eu já estou há 4 anos na China e eu creio que a nossa missão aqui já se deu por encerrada.
Nossa, de quem? Você mora com quem aqui na China?
Eu moro com a minha esposa, Samantha, querida Samantha. Hoje ela não está aqui comigo, infelizmente, porque eu vim encontrar com esses amigos aqui e ela foi encontrar com um grupo de amigas também. Que afinal somos um casal independente, né? Casal moderno.
E é bom a gente dizer que a gente está realizando essa entrevista agora num restaurante brasileiro, né? Que dá um clima todo especial para a nossa entrevista. Eduardo, eu queria te perguntar, nesse momento o Brasil está atravessando uma crise econômica. E a China, pelo contrário, é um país que continua crescendo fortemente a cada ano. Você acha que é um momento bom para voltar para o Brasil?
Bom, eu creio que sim. Justamente porque eu acredito que, depois de tudo o que aconteceu no Brasil ultimamente, com o impedimento da ex-presidente, eu acredito que, neste momento agora, uma série de medidas impopulares, dolorosas para a população, no entanto, muito necessárias, estão sendo tomadas. Então, creio que agora, neste momento, realmente está difícil para fazer alguma coisa, para desenvolver alguma coisa no Brasil. No entanto, eu acho que esse é o momento certo para investir, para começar, para ir para o Brasil, porque eu creio que daqui a 2-3 anos, todo esse esforço de agora vai ter retorno, vai ter valido a pena.
E essa sua experiência aqui na China, tanto como professor e como músico, que também era uma função que você, um trabalho que você desempenhava no Brasil, como isso acrescenta para o seu crescimento pessoal e profissional?
Bom, hoje... eu sou uma pessoa que fala chinês e com certeza isso pode me ajudar em vários aspectos. Em termos da minha profissão, que é a corretagem de imóveis, eu posso angariar clientes específicos chineses para vender imóveis tanto no Brasil quanto em outros países, como Portugal, por exemplo, que tem políticas de imigração através de investimento imobiliário. E também eu, com certeza, posso aumentar o meu gama de clientes, né? Não só desenvolvi o meu chinês aqui, como também o inglês melhorou muito, o francês melhorou muito, por conta do grupo de amigos que nós fizemos aqui. Então, acredito que isso vai, com certeza, agregar bastante no meu trabalho, na minha profissão.
Você já tem essa informação de que hoje os chineses estão investindo, estão comprando imóveis no Brasil?
Sim. Na verdade, nesse meio tempo que eu estive aqui, eu meio que empreitei isso também. Eu procurei, eu corri atrás, conheci muitas empresas de colegas portugueses, especialmente, que estão trabalhando aqui na China, procurando clientela para investir em Portugal. E lá no Brasil eu sei que tem muitos chineses também que estão comprando terras, que estão comprando apartamentos, aproveitando justamente a crise, que é um momento no qual a moeda dá uma desvalorizada e acaba que o resultado são que imóveis e terrenos ficam ligeiramente mais atrativos para o investimento estrangeiro.
Vamos falar um pouco agora sobre a questão pessoal, usando uma palavra brasileira, muito da língua portuguesa, que é saudade. O que você vai mais sentir saudade daqui da China?
A China é um país que tem muitas vantagens, que tem muitas facilidades. Deixa uma palavra em português, eu não consigo encontrar uma palavra muito apropriada em português, mas em inglês seria perk. A China tem muitos perks. São essa mistura de vantagens com facilidades, que é o quê? A China, você tem uma capacidade de se locomover, de viajar, que é uma coisa incrível, né? Você tem uma infraestrutura incrível, trens rápidos, aviões, milhares de empresas aéreas, muito baratas. Isso eu vou sentir muita falta. A questão histórica da China também, porque eu sou um grande apreciador da história. E sem dúvida dos amigos que eu fiz aqui na China, que não foram poucos, né? Tenho vários amigos aqui na China.
Falando sobre esses modais de transporte da China, que são tão usados aqui pelos chineses e pelos estrangeiros que se mudam para cá, você aproveitou para viajar aqui pelo país? Conheceu bastante províncias?
Ah, viajei. Conheci muitos lugares, sim, com certeza.
Para onde que você viajou?
Eu fiz várias viagens aqui pelo norte da China. Trabalhando como músico, tocando com minha banda, nós fomos para a província de Shandong, fomos para Shanxi, em várias cidades dessas duas províncias. Aqui dentro de Hebei, eu fui em vários lugares também. Eu já toquei em Tangshan, já toquei em Handan, já toquei em Lanfang, em Baoding, em vários lugares nós viajamos por aqui. Viagens turísticas que não estão relacionadas com a banda. Eu já fui para Shanghai, já fui para Xiangang, né, no caso Hong Kong. Eu já fui para Macau, Xi'an. Já fomos para a província de Yunnan. Visitamos várias cidades lá em Yunnan. Fomos também para... Enfim, fomos para Qingdao, que é uma cidade maravilhosa, que tem uma cerveja maravilhosa. Inclusive, eu fui para lá à época do festival da cerveja. E foi sensacional.
E essa proximidade com outros países asiáticos, você também aproveitou para conhecer países próximos aqui da China?
Sim, sim. Eu fui, eu e a minha esposa, nós fomos às Filipinas, nós fomos a Vietnã, Camboja, Laos, fomos também Taiwan, não, Tailândia, nós fomos para Tailândia. Esses países aí nós visitamos.
E você está aberto, se houver uma outra oportunidade, que você seja convidado para voltar para a China, para um trabalho que você ache interessante, você voltaria para a China?
Especialmente para o Sul, eu consideraria com bastante carinho. Aqui para o Norte, eu prefiro, se acontecer essa oportunidade, para o Sul.
Para o Sul da China, tá certo.
O Norte, assim, eu sei que é um lugar muito bom também, mas eu não estou, assim, me sentindo muito mais confortável com a poluição. A verdade é essa. A poluição está muito forte e eu já estou sentindo as consequências disso daí.
Quanto ao frio, não tem problema, mas a poluição realmente...
Sim, o frio eu acostumo tranquilamente. Eu até prefiro... Sou brasileiro, mas prefiro o frio do que o calor.
E essa sua experiência, você recomendaria para outra pessoa que fizesse o mesmo?
Com certeza. Com certeza eu recomendaria, eu acho que a China é um país sensacional. Na verdade, o que eu adquiri de cultura aqui, de conhecimento, foi uma coisa inestimável. Foi uma coisa que vale mais do que qualquer dinheiro. Nós sabemos que esse é o maior bem imobiliário que nós temos, é o conhecimento. E que eu acho que todas as pessoas deveriam sim vir um dia à China. Porque o que eu vejo lá no Ocidente é aquela exacerbação do ocidentalismo. Tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas consideram, todas as conjecturas, todos os pontos de vista, os argumentos, eles ignoram completamente o Oriente. Né? Eles falam, mas França, Estados Unidos, o Brasil... Bom, existe todo um mundo aqui e que a sensação que a gente tem é que o mundo, na verdade, é muito maior, muito mais pesado, muito mais... forte e pujante do que o Ocidente. Então, acho que toda pessoa que quiser opinar sobre política, sobre cultura, qualquer tipo de conceito, eu acho que seria obrigatório que, não obstante estudar sobre o Oriente, mas também vir passar um tempo aqui, com certeza.
Certo. Entre outros aspectos da cultura, a gastronomia é muito forte na China. Queria que você falasse quais foram suas experiências. Você gostou? Experimentou alguma coisa diferente na China?
Sim, sim. Eu experimentei tudo aqui na China. Tudo não. Vamos dizer assim, eu experimentei curiosidades, né? Eu experimentei curiosidades e também os pratos tradicionais da China, os quais eu sou um grande fã. Adoro a culinária chinesa, gosto muito das comidas, especialmente as pessoas, os meus amigos chineses acham engraçado, porque eles sempre dão muito valor para a comida de Sichuan, né? O Sichuan Tsai.
Verdade.
Mas eu gosto mais da comida Dunbei, a comida do Nordeste chinês. Eu aprecio
muito. Por quê?
Muito. Eu acho...
O que ela tem de especial?
Ela não é tão picante, né? Não é uma comida tão apimentada. E também é uma comida bastante... com bastante suan, alho, né? Bastante mais ácida, mais agridoce. Não, é mais o meu estilo de comida. A comida que eu recomendaria para os meus amigos brasileiros experimentarem aqui.
E os brasileiros, normalmente, eles têm curiosidade sobre a comida chinesa, mas eles sempre perguntam de pratos exóticos. Sim. E que a gente vê que, morando na China, na verdade, os chineses também não comem esses pratos exóticos no dia a dia. A comida do dia a dia da China, como é para você?
É, na verdade, sobre os pratos exóticos, existem até alguns hutongs, alguns lugares que a gente vai aqui em Pequim, experimentar as comidas exóticas, né? Eu já comi escorpião, eu comi casulo de bicho da seda, eu comi cigarra, eu comi aranha caranguejeira, aquela grandona, tarântula, na verdade. Eu comi lacraia, comi cobra, comi rã muitas vezes, sapo muitas vezes. Eu comi, vamos falar, falos de carneiro, né? Sim, testículos de carneiro. Eu comi... Enfim,
mas
grilo.
Isso tá
grilo.
Longe de ser a comida do dia a dia. Isso aí
não, de forma alguma. Nesses hutongs que a gente vai para comer isso, nós percebemos que ficam vários chineses em volta rindo dos estrangeiros. Porque eles falam, olha que estrangeiros otários. Eles acham que aqui só come escorpião, só come grilo. E deixa eles comerem. Então nós comemos, eles ficam rindo da gente.
Que não é a realidade do chinês no dia a dia.
A curiosidade certo. Que talvez todo mundo queira saber, seja o cachorro.
Sim, essa é uma curiosidade normal, natural do brasileiro.
Eu já comi cachorro, sim, eu provei cachorro.
E qual a sua opinião?
Bom, a carne tinha o gosto do tempero. É uma coisa assim que eu fiz, um pouco contrariado, um pouco... Mas, enfim, fui fazer porque eu quero... A vida, ela só existe uma vez e, né? E nós temos que aproveitar e experimentar de tudo. E também eu gostaria de dizer que isso não é um costume da China, em geral... Digamos que nem 1% da população chinesa aprecia cachorro. Existe uma província que tem 3 cidades lá no sul, não vou citar nome que não preciso, que tem festival de cachorro e tudo, mas é uma minoria. Inclusive, existe um movimento muito forte aqui na China de ativistas chineses, muito forte, que é contra o uso da carne do cachorro para alimentação.
Tá certo. E como músico, a gente sabe que os músicos têm uma grande paixão pela arte. Como que você vê o contato do chinês com a música brasileira?
Bom, o chinês ele não tem um lado musical muito, vamos dizer assim, muito forte, igual nós brasileiros, né? Nós todos somos apaixonados por música, nós temos trilhas sonoras da nossa vida. Eu acho que sempre que nós imaginamos um lugar, uma viagem que nós fizemos, nós já imaginamos a música que estava tocando. Os chineses, eles não ligam tanto assim para a música. Eles gostam também, eles gostam dos karaokês, mas eles não se importam muito, por exemplo, com tons, com afinação. Eles gostam de gritar, de curtir, de dançar, isso eles gostam. E eles gostam muito da música brasileira, sim. Inclusive, por exemplo, as músicas mais conhecidas como Michel Teló, eles cantam, eles conhecem, eles cantam junto, eles gostam, sim.
Para finalizar, em relação à sua experiência como professor aqui, a relação professor-estrangeiro-aluno chinês, é uma boa relação?
Sem dúvida, é uma boa relação. No início, principalmente por se tratar de Shijiazhuang, que é uma cidade que não é muito cosmopolita, é uma cidade que não tem muitos estrangeiros. Então, no início, eles estranham muito, eles ficam encantados de ver o estrangeiro. Muitos lugares que eu vou, as pessoas querem tocar em mim, querem tocar na minha barba. Né? Eles falam, why Goren? Eles ficam extremamente espantados, porque nunca viram um estrangeiro na vida. Mas, no decorrer do tempo, eles não só se acostumam, como eles também viram nossos melhores amigos. Eles querem ajudar, eles são muito prestativos, são pessoas que querem sempre... enfim, são muito diligentes, sabe? Estão sempre querendo nos ajudar. E no final agora, inclusive, que nós estamos indo embora, uma ex-aluna ontem ligou para minha esposa em prantos. Ela não conseguia falar ao telefone. Então, estava em prantos mesmo, que vai sentir muita saudade. Foi um momento bastante tocante.
Legal. Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela sua experiência. E um ótimo retorno para o Brasil, para você e para sua esposa, Samantha.
De nada, Rafael. Parabéns pelo programa. Obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço a todo mundo.
Zaijian.
Zaijian.